Um dinamarquês, uma californiana, uma quinta na Vidigueira, filhos alentejanos e uma marca de vinhos que se tornou das mais representativas da região e um dos produtores que mais exporta em Portugal. A história da empresa Cortes de Cima é protagonizada por um casal Carrie e Jens Jorgensen. Conheceram-se na Malásia e, quando regressavam de veleiro, pararam em Lisboa. Conheceram o Alentejo e, desde 1988, nunca mais saíram de Portugal. Os dois filhos já nasceram no Alentejo. Ana Jorgensen acabou por se tornar, recentemente, enóloga-chefe, diretora executiva da Casa de Família e ainda não completou 30 anos. Cresceu nas vinhas, estudou na Dinamarca e na Austrália, e não só.
A minha mãe é de São Francisco, aquela zona ali, e eu estagiei em Sonoma e Napa Valley, bem norte de São Francisco, na Califórnia. Também estive em França, estive na Borgonha inicialmente, e depois estive um ano em Côte Rôtie, Rodano Norte, que é o berço do Syrah, um casta mais importante para nós. Portanto, foi muito interessante. Também estive na Nova Zelândia e vários sítios na Austrália, onde também havia Syrah. Portanto, fiz assim um bocadinho um percurso de Syrah e de Pinot Noir, essas duas castas.
A casta Syrah foi plantada pelos pais numa altura em que era proibida no Alentejo, deu origem a um dos vinhos mais icónicos da casa, o Incógnito, que agora é da responsabilidade de Ana Jorgensen. A decisão de ficar a trabalhar no mundo dos vinhos chegou em 2011.
Não havia muita separação da minha infância com o mundo do vinho, mas entretanto depois também saí e vi outras coisas e quis explorar, e não estava determinada que iria ser isto, mas depois de fazer a minha primeira vindima em Cortes de Cima em 2011 e depois fazer uma na Austrália, em Barossa Valley e na Borgonha depois, decidi que sim, realmente isto era o que eu queria fazer, e depois esse caminho seguiu em estudos de enologia na Austrália e outros estágios pelo mundo e fora até voltar.
Ana Jorgensen voltou e assumiu a enologia e a gestão da Cortes de Cima. Andou pelo novo e velho mundo dos vinhos e a ideia é aproveitar os dois.
Não há tanta diferença entre o novo mundo e o velho mundo como havia talvez há 30 anos atrás, ou menos do que isso, porque o mundo, entretanto, ficou mais pequeno. Há muitas pessoas do velho mundo que viajam para o novo mundo e trabalham lá, e vice-versa. E há esta coisa da partilha do conhecimento. Eu acho que eu, como estive nos dois, é isso mesmo, é uma sinergia, é o que eu consigo tirar o melhor da minha experiência dos dois sítios, entre aspas, sítios, e juntar isso, essa experiência, essa vivência, para produzir o melhor vinho possível no velho mundo onde estou agora. E é isso, acho que é a combinação das mais-valias de cada um, numa forma assim muito simplória, a tradição do velho mundo com talvez a tecnologia, mas a ciência e o conhecimento científico e o rigor do novo mundo.
Ana Jorgensen fez um vinho diferente quando tomou conta da casa Cortes de Cima. A garrafa tem 1 litro e, em vez de rolha, tem uma carica. Feito numa talha de 1800, passado para cubas de inox, aragonês e trincadeira, chama-se Daqui.
É uma vénia um pouco aos vinhos de antigamente, que eram menos alcoólicos e mais leves, embora também bastante contemporâneo. E a carica e a garrafa de 1 litro e o próprio rótulo, que é diferente dos vinhos Cortes de Cima, é um pouco para comunicar isso, para ser um vinho que, sem grande pretensão, um vinho original, um vinho para ser bebido sem grande complicação, um bocadinho desmistificar o vinho, que também hoje em dia pode ser muito formal.
Sem formalidade, também vai sair esta primavera mais um vinho diferente. A Casa Cortes de Cima comprou, entretanto, vinhas no litoral alentejano. Ana Jorgensen promete lançar o Lourinho na primavera, Loureiro e Alvarinho. Mas recentemente saiu o topo da gama do Cortes de Cima, o Incógnito de 2013, com uma curiosidade.
Lançámos o 2014, primeiro com o 2013, que é o que estamos a lançar agora. Isto porque o 2014 é um ano mais pronto para ser consumido, um tanino mais redondo, a fruta mais vibrante, mais intensa, um clássico Incógnito, digamos assim, enquanto o 13 foi um ano mais frio, precisou de mais tempo, com o tanino mais vincado, a fruta mais escondida e um bocadinho mais austero, mas que com o tempo tem o potencial de uma evolução extraordinária. Portanto, aí esta ideia, e o que concretizada, que foi lançar o 14 antes do 13.
Ana Jorgensen vai continuar a tratar do portfólio da Casa Cortes Cima, agora como enóloga-chefe e diretora executiva. A seu cargo, marcas como Incógnito, Cortes de Cima, Chaminé e uma série de monocastas e vinhos de homenagem. As entregas de comida em casa e o takeaway chegaram para ficar. Assumem mais importância em termos de confinamento, nem por isso os negócios ficam suspensos. A chamaçaria abriu em setembro do ano passado em Telheiras, em Lisboa. Um ano antes era um takeaway de comida indiana, mas saí de Meral e deu a volta ao conceito. A chamuça tem três lados, mas não é só ela.
São três gerações de receitas, desde as minhas avós, a minha mãe e eu. As chamuças são todas desenvolvidas por mim, os recheios, desde as nossas origens, desde a Índia, a Moçambique, Portugal, ou seja, o número 3 aqui acaba por ter algum significado, não é?
Uma trilogia que sai tem bem presente e uma herança que se prova na chamuçaria, um negócio que foi evoluindo.
E a ideia inicial era montar uma empresa de catering focada na comida indiana, mas comida da nossa comunidade. Nós somos muçulmanos e ismaelitas. A nossa comunidade em Portugal é uma comunidade que vem da Índia para Moçambique e de Moçambique para Portugal. Portanto, a nossa comida já tem uma fusão entre a comida indiana e a comida moçambicana. Os meus avós são nascidos na Índia. Os meus pais são nascidos em Moçambique. Eu já nasci em Portugal. E, entretanto, a vida profissional levou-nos para Angola. Pronto, e estivemos lá em Angola até 2017, 2018.
Em 2019, o catering e em 2020, a chamuçaria, nasce de uma ideia que sempre passou pela cabeça de Shahid Merali.
Uma coisa que sempre fez muita confusão desde criança é que a chamuça, a massa, é sempre a mesma, por fora, e nunca sabemos qual é que é o recheio. E muitas vezes estávamos em nossa casa ou em casa de alguém, pegamos na chamuça a pensar que é um sabor e é outro sabor porque não havia como diferenciá-la. As avós, antigamente, de vez em quando, algumas delas punham um cravinho na chamuça de vegetais para identificar que era de vegetais, mas depois ficava com um sabor mais intenso ao cravinho.
Shahid queria que se percebesse o sabor e teve uma ideia colorida.
Quando lançámos a chamuça de frango picante com a cor vermelha e a chamuça de vegetais com a cor verde. E quando olhámos para aquilo começou a ser um fenómeno em que as pessoas chegavam aqui e já não pediam que queriam as seis chamuças de frango picante. Diziam que, olha, quero seis chamuças vermelhas.
E a partir daí vieram mais cores. Shahid Merali diz que são feitas de um corante natural feito de plantas e vegetais. Vermelhas, amarelas, pretas, castanhas e recheios diferentes.
Nós, nas de carne, temos a de frango, frango picante e cabrito. Nas do mar, temos camarão, choque e lulas e peixe. E nas vegetarianas, temos a batata picante, vegetais e lentilhas amarelas. Nas de sobremesa, temos a de chocolate negro picante, temos a tarte de maçã e temos a cremosa de chef. A cremosa de chef, muita gente pergunta, aquilo tem por base o creme brûlée, é a base dela, pois ela é trabalhada e feita no creme que é utilizado na cremosa do chefe.
Vários tipos de chamuças, várias cores. A chamuçaria em Telheiras, Lisboa, está aberta para takeaway, entregas em casa. Também há outros pratos, vários cariz e birianis, alguns acompanhamentos e molhos diferentes.